O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o programa Palavra do Pastor, né? Aqui na Rádio Coração. Também agradecendo as outras rádios que trabalham conosco nesse momento, Rádio Milícia da Imaculada, também a Rádio Boa Nova. E também hoje a Diocese de Dourados está em festa, porque nós teremos a ordenação mais à noite, às 19 horas, na paróquia Santa Terezinha, a Santa Terezinha aqui em Dourados, né? A ordenação diaconal do nosso seminarista, que está em experiência pastoral já há 6 meses, Bruno Florindo. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os radiovintes.
Maravilha. Então, mais uma vez, já adiando o programa, quero agradecer a todas as casas, os lares, né, comércio, você que está no carro, está na estrada, acolhendo esse programa, né, que é uma satisfação muito grande para todos nós nesse momento, né, da palavra do pastor. É, falar um pouco hoje da vocação, da vida do Bruno, né, onde ele nasceu, família, caminhada vocacional, chamado de Deus na vida dele, como é que despertou isso, como é que ele entendeu, como é que ele vivenciou, como é que ele está chegando até aqui para responder esse momento tão importante na vida dele, na vida da família dele e na vida de nossa Diocese de Dourados. Bruno, onde você nasceu?
Eu nasci, Dom Henrique, em Ivinhema, uma cidade aqui próxima de Dourados, está a 115, 120 quilômetros daqui de Dourados.
Uhum.
E nasci e cresci ali em Ivinhema, né, até o dia que eu vim para o seminário aqui,
certo,
em Dourados.
Beleza. Como é que foi a tua família, como é que eram teus pais?
A minha mãe se chama Maria e meu pai se chama Antônio.
Quase José, né?
Quase.
Quase José. Então, era da cidade, da área rural, como é que...
Eles trabalharam por muito tempo na área rural, né, nas fazendas, junto com meu avô, né, que trabalhava... Uhum. É, abrindo as fazendas, né? Pegava,
certo,
a área mata fechada e, uhum, desmatava para fazer uma fazenda. Mas eu já cheguei na cidade. Eles já tinham mudado de vida, né?
Uhum.
Saído da área rural para morar na cidade. Então,
certo,
eu já estava na cidade quando nasci.
E como é que foi assim a tua caminhada desde criança? Como é que foi a caminhada religiosa na vida da tua família e na tua vida?
A minha caminhada religiosa foi bastante intensa, se pode dizer, porque eu era pequeno e meu pai não acompanhava muito minha mãe.
Uhum.
Então era eu que devia acompanhá-la.
Não alcançava.
Era eu que devia acompanhá-la na oração do terço, né? Ela,
certo,
ela sempre foi uma líder assim na nossa rua. Então toda semana tinha oração do terço ou, uhum, a novena de Natal ou a via sacra na rua.
Certo.
E fora os encontros na nossa comunidade, eu sou de um bairro lá da cidade que se chama Bairro Itapuã, nós temos, uhum, a comunidade São Francisco de Assis, então nós estamos ali acompanhando, eles acompanharam, né,
certo,
a comunidade,
certo,
desde o início.
Uhum. Quantos irmãos você tem?
Eu tenho 2 irmãos, né, são mais velhos que eu sou o caçula,
uhum,
os dois já são casados, tenho já,
certo,
2 sobrinhos,
uhum,
e eles moram em Niuaque, na cidade...
Lá na outra diocese.
Diocese de Jardim, isso.
Certo. Lembrando que Ivinhema, ela pertence à Diocese Naviraí, né? Então, quando foi criado, o pessoal fala da divisão, mas eu prefiro criação, que é mais bonito, né? Então, quando foi criada a Diocese de Naviraí, foi dada a opção dos sinalistas e padres, né, escolher qual diocese ficaria, né? E você estava na formação, né? Estava na formação já, né?
Isso, eu estava na filosofia.
É, daí foi escolhido, você escolheu, o padre Fernando também escolheu.
O padre Fábio.
O padre Fábio também escolheu a continuar com a Diocese de Dourados, né? Mas voltando lá à questão lá na tua família, né? Como foi isso? Você foi sentindo o chamado de Deus para essa caminhada que você está assumindo hoje, vocacional?
De pequeno eu já dizia que queria ser padre, né?
É?
Só que isso antes de ir para a escola. Depois que eu fui para a, uhum, escola e os meus amigos da escola descobriram essa história de querer ser padre, aí a história mudou, né? Porque aí a gente começou
não quero mais,
vergonha,
sei o quê.
Aí já embirrei, não queria mais, nem podia falar, nem o pessoal da família, né? Se brincava ou falava alguma coisa, eu já achava ruim, né? Não era para falar mais sobre aquilo.
Certo.
Até que quando eu já estava no, terminando a catequese para o sacramento da confirmação, né? Para o crisma, aí uma das minhas catequistas me disse, olha, você não pode ajudar, né, com as crianças da primeira etapa, né, que estão se preparando para receber a Eucaristia. E ali eu falei, tá bom, posso ajudar, né, não queria muito, né, porque eu pensava assim, terminou a catequese, agora a vida está livre, né, os sábados, sábado à tarde está tá liberado. Só que daí eu senti que podia ser uma forma interessante de ajudar também a minha comunidade.
Sim.
E fui então trabalhar com as crianças da catequese, da primeira etapa. Depois que eu trabalhei como catequista, né, ajudando, comecei como auxiliar da catequese, da catequista, e terminei como coordenador da catequese da comunidade.
Legal.
E aí eu sentia no coração esse chamado, né? Eu sentia que Deus me pedia alguma coisa, né? Pedia uma doação maior. E eu não conseguia encontrar uma forma de me doar mais, porque eu trabalhava, né, de manhã e à tarde, estudava à noite. E nos finais de semana eu estava empenhado na minha comunidade e ajudava ainda na matriz, né? Eu participava num coral na matriz. Então eu já não tinha mais tempo, né? E eu sentia que o Senhor me chamava, que pedia mais de mim, me pedia que eu me doasse. E eu não tinha como responder, porque o tempo já não tinha muito.
Certo.
Aí foi onde eu comecei a pensar que talvez... aquele desejo de criança estava voltando, né? Aquele coração que batia mais forte quando participava da Eucaristia. E foi onde eu comecei a fazer o discernimento vocacional com o meu pároco. No tempo era o padre Moacir.
Ah, sim.
Né? E aí, junto com ele, com o padre Adriano Chivanelli, que era o reitor do seminário propedêutico naquela época, eu fiz um acompanhamento de um ano. E depois deste um ano, eu entrei no seminário propedêutico aqui em Dourados.
E entrou com quantos anos?
Eu entrei com 18.
18 anos. O Bruno está falando uma coisa que é muito interessante, que vale a pena a gente retomar para refletir, né? Quando você falou que quando antes de ir para a escola, né, você já tinha esse desejo, já falava com teus pais, etc, de ser padre, né? E quando foi para a escola, acabou sendo abafado esse desejo, porque começa a tirar sarro, começa a brincar, aquela coisa toda, né? É interessante quando você fala isso, eu quero retomar, porque muitas vezes as vocações são sufocadas. Entende o que eu quero refletir?
Sim, sim.
Isso vale falar aqui, porque muitas vezes nas famílias as vocações elas existem, mas às vezes acabam sendo sufocadas. Às vezes os pais não sabem trabalhar, né? Às vezes por causa da questão de brincadeira, gozação, etc, né? E isso é muito importante para os pais, para as famílias, né? Entender as vocações das crianças. Eu estou dizendo aqui na questão do Bruno, que ele queria ser padre, mas às vezes tem outras vocações, né? Até na vida profissional, que também são sufocadas. Né? E a gente sempre fala, né, a vocação já vem de berço. Ela vem de berço, né? Ela vai só amadurecendo, né? Eu lembro da minha caminhada vocacional também, foi muito difícil, mas eu já sou mais teimoso, né? Então eu não ligava muito quando era criança, né? Ah, ficar te lançar, porque eu tava nem aí, né? Não ligava não, né? Eu queria saber de e tocar para frente, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Eu até digo, eu tenho um colega meu que a vocação dele foi sufocada, até hoje é uma pessoa infeliz. Né? Inclusive ele veio na minha ordenação episcopal e dizia, pois é, lembra quando a gente era criança, que a gente combinou de ser padre, né? Você foi e eu fiquei. Casou, tem filho, avô, mas aquilo ficou marcado dentro dele, né? Então é interessante a gente pegar essa reflexão que você coloca e fazer uma reflexão em cima disso também, para alertar as pessoas, as famílias, e valorizar a vocação desde criança, né? Despertar isso, né?
É importante a gente também dizer para as famílias, né? Porque às vezes a gente reza para as vocações sacerdotais, religiosas, mas a gente reza pelo filho do vizinho.
Do vizinho, dos outros, o meu não. E outra coisa, né? As pessoas querem padre. Tem que ter padre, porque a igreja tem que ter padre, porque o bispo tem que arrumar padre, mas padre vem da onde? Não é da família?
Exatamente.
Né? E quando se trata, mas o meu filho não pode, então não fica querendo padre. Vai ficar sem. Não reclame, né? Vamos usar a lógica bem do dia a dia, né? Então são coisas que a gente precisa continuar. Graças a Deus já tem trabalhado muito na igreja essa questão, né? Até a questão do SAV, Diocesa Nosso, e estarei de parabéns aqui na Diocese de Dourados, né? Porque vem se fazendo um trabalho muito bom e tende a crescer cada vez mais, né? Essa realidade, né? Do sacerdote nasce dentro da família. Hoje a Diocese de Dourados, por exemplo, tem 28 sacerdote, né? Você hoje está se ordenando diácono, daqui mais uns 6 meses vem a ordenação presbiteral, então mais um. Mas vem da onde? Da realidade de família dentro de nossa igreja particular. Então isso é muito importante a gente entender isso, compreender. Eu brincava quando estava nas paróquias e dizia assim, gente, eu não caí do céu não, viu? Não sou filho de chocadeira não, viu? Eu tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, tenho primo, sou tio, né? Sou primo de muitos primos. Às vezes as pessoas davam risada, mas para, né, dar esse certo choque, né? Quer ver que tem aquela ideia do padre que vem lá de longe, puf, cai do céu. Né? Não é assim não, ele nasce dentro da família, dentro da vida de família, dentro de um grupo de jovem, dentro de um trabalho na igreja, e vai despertar. Jesus, né, Deus vai ali adubando, regando, etc., para que a vossa vocação possa despertar e fazer florir, né, que nem o próprio Jesus diz, dar muitos frutos, né? Então, isso é muito importante, né? Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta a mais, mas vamos para a música, né? Porque a pergunta é um pouco longa, vai passar do tempo, né? Então, qual que é a música que você pede para hoje? Já aproveitando fazer o convite para a sua ordenação hoje, né? E fala qual a música que você, né, pede para tocar esse programa.
Sim, a minha ordenação será hoje às 19 horas, lá na paróquia Santa Terezinha, no Jardim Maracanã, aqui em Dourados. Às 19 horas, na paróquia Santa Terezinha. E a música que eu pedi hoje foi O Tesouro.
Isso. Muito bem. Vamos ouvi-la.
Tu me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como nada passou. Tudo, tudo deixei.
Muito bem, essa música lindíssima, né? O Tesouro, escolhida por Bruno Florindo, que hoje vai ser ordenado diácono da nossa Diocese Dourados, né? Bruno, como é que está vão agora sair lá do tempo de criança, da família, para o dia de hoje. Depois vão, talvez voltamos um pouquinho, né? Como é que está hoje para você receber a ordenação diaconal depois de toda essa preparação? Você fez filosofia propedêutica, fez filosofia. A gente sabe que você ficou um ano na Maréplas em São Paulo, de lá foi para a Itália, fez teologia, né? Depois voltou para o Brasil, fazendo essa experiência pastoral ali na paróquia Santa Terezinha, né? Como é que é tudo isso para você, comungando hoje com a ordenação diaconal?
Bom, Dom Henrique, eu acredito que é uma alegria muito grande, né? Hoje, nesse dia, sentir que esse processo de discernimento, né? Que todo esse período que nós fazemos no seminário é um grande discernimento no que nós fazemos, não só pessoal, mas junto com a igreja. Né? Porque a vocação é um chamado pessoal que Deus faz, mas que eu sozinho não posso confirmar esse chamado.
Exato, né?
Né? E sentir hoje essa acolhida da Diocese de Dourados, né? E voltar depois de 10 anos, né? Eu entrei no seminário propedêutico em 2007. Né? E em 2017 ser ordenado é uma graça muito grande. E o coração se enche de alegria, e é um momento que eu pude já presenciar também na paróquia Santa Terezinha, nesses 6 meses de pastoral, de trabalhos pastorais que eu fiz ali. Esse processo de transformar em ações, em obras concretas, toda a parte teórica que nós estudamos no seminário.
Sim, sim, isso é fundamental, né?
Porque muitas vezes a gente lê nos livros ou faz os projetos de pastoral, né, na disciplina, e a gente pensa que vai ser uma coisa, né, e quando...
E como eu costumo dizer, quando bate na realidade... É, não que não serve, né? Mas tem que dar um ajuste aqui, um ajuste
claro,
ali.
A gente, né, sabe como proceder, como tentar resolver, né, as dificuldades. Mas ali no, ao vivo, né, a gente encontra dificuldades que talvez você não viu nos exemplos dos livros.
Sim, sim.
Ou
sim.
Alguma coisa que você não imaginava de encontrar e na realidade existe. E esse é o bonito do ser humano, né?
Sim, sim.
Essa dinâmica que, dentro da nossa liberdade, né?
Essa capacidade de discernir, de moldar, de se ajustar, né? Quando a pessoa consegue fazer isso, é muito rico.
Então, assim, dentro dessa nossa liberdade, encontrar as pessoas, né? E eu acredito que o maior dom que eu posso ter recebido ou que eu posso oferecer para a Diocese é esse encontro pessoal, né? Com Jesus e levar... Tentar também, né, com que todos com quem eu trabalhar, com quem eu encontrar durante o meu ministério diaconal, que eles possam fazer uma experiência de Deus também, né, que ao me encontrar, não encontre a figura do diácono, né, ou do Bruno com seus defeitos, com seus pecados, né, com sua personalidade forte, mas que possam fazer também uma experiência de Deus, né. E eu acredito que nessa reta final, né, porque depois de 10 anos de seminário, né, ontem eu fui dormir e falei assim, meu Deus, né, minha última noite de seminarista. Eu acredito que é uma alegria muito grande no coração e uma gratidão muito grande, e ver que a misericórdia de Deus é muito infinita.
E que nem você disse uma coisa muito importante, né, acho que a vocação, eu sempre dizia e digo, né, nas minhas falas, nas minhas reflexões, na minha caminhada, na minha vida, né? Ainda dizia, ainda a vocação é de Deus, né? Ele que me empresta para mim cuidar, né? Que é a vocação de Deus, ele me empresta, cuida para mim, né? No sentido de ser instrumento, né? E é bonito quando você consegue cuidar e sentir as pessoas bem, sentir as pessoas felizes, você também se sentir bem. Porque às vezes a gente pode receber uma vocação de Deus e às vezes se apossar dela. Né, que nem você mesmo disse, né, é minha. Não, estou a serviço da igreja, a serviço da diocese, naquele que necessita, ver as pessoas felizes, isso é muito importante, né? Então, já é uma outra dinâmica de vida, de trabalho, a gente vai rezar mais em cima disso, né, continuar rezando, né? E uma coisa muito importante também, bonita, quando falo de ordenação diaconal, né? O que significa ser diácono, né? Até achei bonito na leitura que você, nas leituras que você colocou hoje, né? A primeira leitura, a segunda leitura, né? Para a ordenação, né? O dom do serviço, né? Ser diácono é executar, é colocar em prática, né? De forma orante, de forma consciente, de forma espiritual, o dom do serviço, né? Eu vim para servir e não para ser servido, né? Expressão de Jesus o tempo inteiro em sua vida, né? Então é bonito isso, porque esse momento da tua vida, nesses 6 meses de diácono, né, você vai passar por essa, mais uma vez, mais uma etapa de apreciar, de valorizar o dom do serviço, né? E uma coisa muito bonita, eu nunca esqueço uma certa ordenação, um bispo dizendo, né? Que ser diácono não é só esses 6 meses, né? Eu sou bispo hoje, mas sou diácono, né? A partir do momento que fui instituído como diácono, sou diácono até o final dos meus tempos, né? Sou diácono, sou sacerdote, hoje bispo. Um não anula o outro. Ao contrário, um vai somando com o outro e gerando essa força, né, de graça na minha vida e de graça também de Deus na vida do povo. Né? Hoje na vida dos padres, dos religiosos, das religiosas, né, dos diáconos. Né? Então, eu tenho que ter presente isso na minha vida. Né? Então, isso é muito importante. Não, sou bispo agora tem que me obedecer, tem que me ouvir, tem que me servir. Não, eu como bispo tenho que servir, sim, também. Né? Porque sou diácono, né? Me ordenei diácono. Me ordenei sacerdote para a consagração, né? Me ordenei episcopo para, né, o zelo da igreja particular. Então vai somando, vai crescendo, por isso que é mais trabalho. Mas é maravilhoso, né? Eu digo assim que é maravilhoso, né? Quando a gente busca essa ótica da espiritualidade, do dom do serviço, é muito, muito bom. Porque você vê os outros também se envolvendo, né? Uhum. Fazendo, não é só a gente, né? Os outros também, né? Então isso gera uma força muito grande, né? Muito bem. Agora eu gostaria de fazer assim, uma última pergunta para você, né? Já nos finalmente do programa. Como é que você pensa... Né? Você já deve ter perdido algumas noitinhas de sono, algumas horas de sono, né? Com certeza, né? Como é que você pensa agora nesses 6 meses? O que você planeja, né, na sua vida diaconal? O que você almeja? O que você...
Nesses 6 meses, Dom Henrique, eu acredito que os trabalhos pastorais continuam, né, na paróquia Santa Terezinha, né?
Sim.
Padre Marcos me acolheu muito bem ali na paróquia, o povo também foi muito receptivo.
E ressaltando aqui, né, o padre Otair, que foi o que cuidou do trio nesses 3 dias, né? Ele comentou que foi muito bem participativo, igreja cheia, né?
Sim, foi
um momento... Mostra o carinho do povo, né?
Foi um momento muito bonito, né, de preparação, porque às vezes a gente prepara a ordenação, uhum, com tantos detalhes. O senhor que já teve 3 ordenações, né? O senhor sabe como que é um pouco. Mas eu, organizando a primeira, eu vi como são tantos detalhes, né, que a gente, uhum, tem que pensar. E preparar o tríduo e rezar junto com os seminaristas do Seminário Propedêutico, o padre, uhum, Otair, né, nos ajuda a lembrar que o espiritual também, né, nós temos que estar com o coração tranquilo e em Deus. Uhum. E a participação do povo de Deus ali no tríduo, na paróquia, foi uma coisa muito especial. E esses trabalhos, né, continuam, e como ministério, eu espero que seja um ministério muito frutuoso, né? Como o senhor, uhum, dizia, se nós vemos a lógica do evangelho que Jesus traz, né? Uhum. Não só para os diáconos, né? Não vamos, sim, jogar a bola só para o meu lado, né? Não só para os diáconos, mas para todos nós cristãos, né? A lógica do reino de Deus é a lógica da doação, a lógica do serviço,
uhum,
né? Essa doação gratuita que chega... Jesus diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é chegar ao ponto de dar a vida pelo outro.
Uhum.
Né? E dar a vida muitas vezes não quer dizer dar a vida literalmente, né? Mas,
uhum,
perder uma ideia ou fazer uma coisa como você não esperava, perder uma vontade de descansar ou de fazer uma, uhum, programação pessoal para poder estar junto com aqueles, né? Então,
uhum,
eu espero que eu consiga, né, entrar nessa lógica de Jesus, né? Porque ele, quando se encarnou, trouxe a lógica da Trindade, né?
Sim, sim, sim.
Jesus, a Trindade, que é todo esse amor, né? Essas relações, uhum, que espero de conseguir, né, traduzir em vida também essa lógica de doação.
Muito bem, Bruno. E mais uma vez, né, dizendo que nossa diocese de Dourados está muito feliz, né? Os padres, os religiosos, inclusive os religiosos, comentam, né? Que bom, mais um padre ordenando a diocese. Ano passado foi o padre Benjamin, né? Diaconal e sacerdotal, presbiteral, né? Esse ano é você, né? Então, a diocese, graças a Deus, nesse ponto, nesse momento da vida dela, né, tem essa riqueza, né? E tudo isso gera esperança, né? Inclusive, a gente, de tantas reuniões que a gente tem, né, inclusive sobre a questão vocacional na diocese, eu tenho cobrado muito dos religiosos sobre isso. Em segunda-feira tivemos uma pequena reunião sobre isso de 2 horas, né, e falar da questão da promoção vocacional na vida religiosa, que muitas vezes fala, porque o jovem não quer, porque não sei o quê, porque... Não, querem sim. né? Só que a gente tem que, né, você falou, né, é arregaçar as mangas, ir atrás, correr atrás para fazer acontecer também, né, inclusive as religiosas, né. E lá ali em Rio Brilhante, na Nova Hora do Sul, já tem uma experiência bonita, né, com uma das irmãs, que conversando com elas, ela falou assim: ó, quando eu saí do governo, eu vou vir trabalhar aqui com jovens, as meninas, e está dando certo, né? Quer dizer, a vocação ela existe,
aí,
né? A vocação ela existe, né? Então é essa alegria que nós estamos vivendo nesse momento, né? E que a experiência diaconal você vai viver, né? De modo especial você, claro que a partir, né, você mesmo, a partir do batismo já sou convidado a servir, né? Mas esse é de modo, é um modo mais específico do ser diácono, né? Que você também possa experimentar cada vez mais a alegria que Jesus teve em servir. Eu sempre digo assim: Jesus fez tudo o que fez, não fez por obrigação, né? Ele foi fazendo porque foi a primeira alegria do servir, e foi ali aprendendo a amar o ser humano, especialmente nas suas limitações, né? Pois Jesus tornou-se uma pessoa apaixonada pela humanidade, né? Como diz uma das músicas do Padre Zezinho, né? Um Deus apaixonado, né? Não foi só para faça isso, faça aquilo, quero assim, quero assado, mas ele foi compreendendo o ser humano. Por isso que ele sentava com seus discípulos quando havia uma curuca, como diz o outro, alguma coisa, ele podia até ficar bravo, mas ele chegava, sentava e dizia: mas vocês não me entendem, vocês não entenderam, vocês estão comigo todo dia e não entendem. Uhum. E ali passava a explicar, a ensinar, né? Quer dizer, é esse dom do servir amoroso, né? Você falou da questão pastoral, por exemplo. Às vezes lá nas formações a gente aprende uma coisa e fala: puxa, vou colocar assim. Quando chega lá, quando você chega na realidade, não tem nada a ver. Você fala: e agora? Né? Então, essa paciência de meditar, de pensar, de discernir, de sentar, conversar, ouvir, porque nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Então, tudo isso é muito importante, esse dom do servir, né? E aí você vai construindo, né? Junto, né? Vai construindo, e posso dizer para você, você já é feliz, como você disse, e será mais feliz ainda.
Amém.
Amém?
Amém.
Então, muito obrigado, Bruno, por esse momento, por essa entrevista, né? Que todo esse dia seu seja um dia de fato de ação e graças, conforme já foi colocado na abertura da sua liturgia de hoje, comentário, é um dia de ação e graças, né? De louvar a Deus, agradecer por mais esse um dom específico dentro da vida diocesana, né? Também agradecer a sua família, teu pai, tua mãe, que vamos encontrar hoje à noite, né? Teus irmãos, né? Por esse presente, né, de Deus, né, na vida deles, né, e entregue na vida diocesana. Deus colocou na vida deles para cuidar de você, né? E Deus colheu da sua família e entregou para Diocese de Dourados, né? Então, muito obrigado mesmo.
Obrigado, tá bom, Henrique, também pelo convite, né, de participar aqui com o senhor hoje. E reforçando também, né, o convite para hoje à noite, às 19 horas, quem não ouviu ainda o convite, né? Às 19 horas lá na Paróquia Santa Terezinha, no Jardim Maracanã, em Dourados. E o meu lema de ordenação diaconal é: avance para as águas mais profundas, né?
Isso,
Lucas
mesmo.
5:4.
Isso mesmo.
Então, esse convite que Jesus faz, né, que nós temos que ir mais em profundidade, né, e ter coragem de ouvir a sua voz e colocar em prática, porque muitas vezes nós pensamos que somos já profissionais, como Pedro, né, era um profissional da pesca e já sabia que de manhã não pegava peixe, mas em atenção às palavras de Jesus, ele confiou e se lançou na vontade de Deus.
Exato. Muito bem. Então, agora, trazendo um pouco da agenda do final de semana, né? Hoje à noite, como já foi mencionado, né? A grande festa da celebração de ordenação diaconal de Bruno Florindo, né? Lá na Paróquia Santa Terezinha. Amanhã nós temos aqui em Dourados a reunião da Forania Leste, lá na Paróquia São Carlos. E também nós temos uma Assembleia da Pastoral da Criança, uma Assembleia extraordinária, né? Porque foi eleita nova coordenação diocesana, nova equipe diocesana da Pastoral da Criança, né? Então, vai ser na Catedral, no Salão Paroquial da Catedral, inicia às 8 horas da manhã, estarei lá, né, para fazer a abertura, espiritualidade, e encerra com o almoço. Graças a Deus, muitas, né, pessoas, líderes da Pastoral da Criança, tanto de ramo como de área, né, já confirmaram a presença. Até a coordenadora do Regional ficou feliz com o número que vai estar presente, né? Então, a nova coordenação compõe o diácono Nilson como coordenador, a irmã Vânia como assessora da congregação de São José de Chambéry, E a secretária a episcopal, a Andréia, né? Então, essas três pessoas, estamos atrás de mais uma pessoa para compor a equipe em quatro pessoas, né? Já tive várias reuniões esse dia, porque eu estou, assim, em cima da questão da pastoral da criança, porque precisa melhorar esse trabalho, precisa avançar, né? E a equipe está muito, muito contente, muito animada, começa a ficar um pouco assustada, né? Mas fui animando eles, né? Etc, etc, etc. Agora pegaram o gosto pelo trabalho, né? Então, amanhã vai ter esse encontro, né? Depois, domingo, eu tenho a missa, que também vai estar acontecendo um encontro diocesano da pessoa idosa, né? Lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, às 15 horas, eu encerrarei com a missa, né? Desse encontro diocesano dos líderes da pessoa idosa lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E aproveitando o momento também, lembrando que estão aqui na semana que inicia, né, o carnaval no Brasil, e também a igreja tem seu chamado carnaval cristão, encontro, retiro, né? Então a RCC também tem seu carnaval cristão, já tem o cronograma, né? Só entrar no site da Diocese, ou no site da Rádio Coração, ou no site da própria RCC. E eu estarei com eles na terça-feira, também encerrando a missa de encerramento do Carnaval com Cristo. Eles não firmaram horário comigo, mas entre 17 e 18 horas eu estarei lá no Centro da Renovação Carismática, né, aqui, um pouco para baixo da Joaquim Teixeira, aqui, né, a rua, né, para o encerramento desse retiro, na terça-feira. Então, esse é um pouco do trabalho desse fim de semana, né? Então, quero agradecer a todos pela participação, pela audiência, agradecer a rádio também, Coração, Milícia e Boa Nova. E que Deus abençoe a todos os momentos, especialmente esses dias de festa, que nós também podemos tirar um pouco para rezar, para meditar. Pedindo nosso Sagrado Coração, sempre nos fortaleça na sua caminhada, no seu chamado. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.